ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
Melhor da rodada.
E quem responde é a Mariana Santos. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Tudo bem? O melhor da rodada pra mim foi o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, no jogo contra o Flamengo de ida da Copa do Brasil na noite de ontem no Maracanã. O jogo terminou 1-0 pro Flamengo, mas poderia ter sido muito mais se não fossem as intervenções do goleiro corintiano. De 7 defesas que o Hugo fez na partida, 4 foram consideradas difíceis. Defesas ali que valeriam um gol pro Flamengo, e o Corinthians acabou saindo com esse resultado que não ficou tão ruim assim pro jogo de volta na Neoquímica Arena. Então, Hugo Souza é o grande destaque aí do jogo. O goleiro foi muito decisivo, né? E claro, o Corinthians ainda teve que pagar a multa, né, por colocar Hugo Souza no jogo, já que Hugo é um jogador do Flamengo, né, que será vendido pro Corinthians muito provavelmente. Então tem isso também, né? Requintes de crueldade aí do Hugo contra o Flamengo, que poderia ter aberto uma vantagem muito maior pro jogo de volta, quem sabe até matado a classificação. Mas graças ao Hugo, o Timão tem sobrevida aí na Copa do Brasil e agora vai decidir de dentro da sua casa.
Rodrigo Campos também está comigo. Rodrigo, quem foi o melhor da rodada? Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha que quarta-feira maravilhosa para o futebol brasileiro. E eu vou aqui assinar embaixo o que disse a Mari. O Hugo ontem, ele só não pegou uma bola.
E falhou nessa.
Eu discordo.
É que ele deixou o canto aberto.
Mas que acontece? O Alexandro, que não fez uma grande partida, mas fez o gol da vitória, ele, se você reparar bem, no primeiro momento eu achei falha, mas depois vendo, o Alexandro, ele chega a olhar, dando a indicação de que vai cruzar.
Sabe como é que eu analiso falha de goleiro? Eu me coloco como se fosse o meu time. O que é que eu falaria do goleiro na hora?
Não, mas nesse caso, eu no primeiro momento achei... Porque o goleiro tem que proteger o lado da trave que ele tá. Mas o Alexandro foi de uma sabedoria incomum. Que ele, antes de bater, ele olhou pro lado, tipo, vou cruzar. E nessa, o goleiro obrigatoriamente dá aquela quebra de asas, joga o corpo um pouco pro lado. E ele bateu no contrapé do goleiro. Essa eu achava que não era a única bola que ele não conseguiu. Porque todas as outras possíveis ele pegou. Impressionante agora. Continua com um grande problema desde os tempos em que ele jogava no Flamengo.
Qual?
A saída dele com os pés é uma coisa tenebrosa, assustadora. Então ele precisa corrigir isso ou jogar feio. A bola foi recuada, isola. Não tentar sair jogando, porque isso no Hugo sempre foi um problema no Flamengo e hoje é um problema no Corinthians. Mas hoje, pra mim, é o melhor goleiro do futebol brasileiro.
Com as mãos ele é sensacional, um goleiraço, e daqui a pouco vai acabar pintando a seleção, né, Rodrigo?
Tudo leva a crer, principalmente porque ele no Flamengo ele já mostrava que era um grande goleiro. Mas aí ele próprio fala isso, né? Que ele ficou deslumbrado. Hoje ele parece um cara muito mais consciente.
Tá centrado.
Muito mais centrado. Ele tem um comportamento bem diferente do que tinha. Somado isso com a sua inquestionável categoria, o seu inquestionável talento, é goleiro de seleção brasileira futuramente, sim.
E ele fala sobre a grande atuação que teve ontem no Maracanã, nesse jogo em que o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0.
Cara, eu acho que é um jogo especial, por estar no Rio de Janeiro, que é o lugar que eu fui criado, estar perto da minha família, ver minha família de perto, mas assim, não tem como ir para casa feliz com uma derrota. E eu não sei o que está sendo falado, não sei o que está sendo julgado sobre o gol, na minha opinião não foi uma falha. E óbvio, acho que poderia ter feito algo melhor, mas eu dei o meu melhor dentro de campo e acredito que posso ter ajudado bastante a equipe hoje. E a gente segue vivo, e eu saio daqui com uma expectativa muito boa, muito grande, porque eu sei do potencial da nossa equipe e sei o que a gente pode fazer dentro de casa.
Também fala sobre o grande objetivo do Corinthians nessa reta final de temporada.
Cara, assim, acredito muito que o nosso principal objetivo seja a situação do brasileiro, que a gente, se Deus quiser, vai sair dessa situação. A gente está fazendo tudo para sair, vamos sair. A gente tem demonstrado o quanto nossa equipe tem evoluído durante todo o trabalho que está sendo feito. E a gente vai buscar as vitórias que a gente precisa, os pontos que a gente precisa, para a gente sair dentro das Copas, e não tem como não sonhar. A gente é um clube gigante, que toma em duas semifinais, e não tem como não sonhar. A gente precisa dar o nosso melhor também, porque o Corinthians é um gigante. E, bom, se a gente puder ganhar um título com essa camisa, a gente vai brigar por todos possíveis, para que a gente possa também marcar um pouquinho o nosso nome na história do clube.
Ô Mariana, o que você acha do Ramon Dias ter colocado uma equipe mista, alternativa, no jogo de ontem? Responde para mim, Mariana Santos.
Muito tem se perguntado se o Ramon Dias deveria ter usado o time titular contra o Flamengo na noite de ontem pela Copa do Brasil, mas a questão é que o foco do Corinthians é totalmente no Campeonato Brasileiro. Até alguns titulares que a gente achava que o Ramon Dias deixaria no banco, como Rodrigo Garro, por exemplo, começaram a partida, né? Mas o Yuri Alberto foi poupado e acabou entrando só na segunda etapa. O Ramon quis fazer um ataque com o Romero e Héctor Hernández, jogadores que estavam atuando pouco, né? No caso do Héctor Hernández, e o Romero está suspenso contra o Internacional, então vai ficar descansando na partida do Campeonato Brasileiro. Achei que o Ramon Dias acabou errando no sentido do meio campo, né? Ele coloca Igor Coronado ao lado do Garro, e aí o time perde um pouco no sentido da marcação, né? Só tinham dois jogadores marcando, o Charles e o José Martínez, e eles sofreram muito na mão dos meio campistas do Flamengo, principalmente Arrascaeta e De La Cruz, né? Que conseguiram dominar aí esse jogo, principalmente na primeira etapa. Depois, o Ramon Dias fez umas alterações que o time melhorou, colocou três zagueiros, acabou tirando o Fagner também da lateral direita e colocou o Mateuzinho, e aí o time melhorou, encorpou um pouco mais e conseguiu ser um pouco mais marcador, né? O time tava precisando, né, dessa entrada, principalmente do José Martínez também, para ajudar a marcar, já que são jogadores muito rápidos e muito inteligentes do meio do Flamengo. Agora o Corinthians contra o Internacional deve colocar o seu time considerado titular, né? Com Rodrigo Garro, ataque com Yuri Alberto e quem sabe até Memphis Depay aí trabalhando toda semana para se titular contra o Internacional no sábado.
É isso, errou o Ramon Dias, Rodrigo Campos?
Eu acho que a gente conhece bem o Ramon Dias pelo trabalho que ele fez no Vasco. Ele tem uma característica que me desagrada muito, de o tempo inteiro ficar com o regulamento embaixo do braço, e às vezes ele ignora que o seu time pode ter até potencial de surpreender mesmo um adversário mais forte como o Flamengo e ganhar o jogo. Ontem as alterações que ele fez no segundo tempo, nitidamente foram alterações para chega, tá 1-0, vamos levar para casa e lá a gente tenta a sorte. Eu acho que o Corinthians tem que pensar maior. É claro que está jogando contra uma excelente equipe, um dos melhores elencos do Brasil, mas o Flamengo ontem, mais uma vez, mesmo tendo se apresentado um pouco melhor, mostrou algumas deficiências. Prova disso que o Corinthians chegou a pressionar e por muito pouco não empatou.
Se não é o Léo Pereira e a trave, o jogo poderia ter terminado empatado.
Um lance que o Léo Pereira salvou em cima da linha, o chute do Romero, que a bola caprichosamente beijou a trave. Então, mas o Flamengo perdeu muitos gols, faz parte de um jogo decisivo. Se ele tivesse um pouquinho mais de audácia, um pouquinho mais de ousadia, acho que o Corinthians poderia até levar para São Paulo um jogo em condições iguais, ou seja, um empate no jogo de ontem. E tanto que ele comemorou muito depois do jogo, vamos decidir lá, tá? Não é assim. Lá vai enfrentar o mesmo Flamengo, com as dificuldades naturais de um jogo fora de casa, mas um Flamengo que vai continuar sendo melhor que o Corinthians.
Bom, no Flamengo a estreia do Felipe Luiz, né, como treinador da equipe principal, e ele fala sobre a partida e o apoio que recebeu da torcida rubro-negra.
Sensação maravilhosa que eu senti no banco de reservas. Eu vi meus companheiros correndo por mim, eu me senti muito orgulhoso. Eu sou um privilegiado e eu falei, não falo da boca para fora, quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu nos jogadores e fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia e a comunhão com a torcida, ela tem que crescer cada vez mais. Mas isso só vai, a gente só vai conseguir se dentro do campo a gente corresponder à expectativa deles.
Felipe Luiz também explicou a escalação do Gabriel Barbosa como titular no jogo de ontem.
Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube. E eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de um certo carinho, um cuidado. Mas não só o Gabriel. Não só o Gabriel. Nós podemos falar aqui de inúmeros outros jogadores que com um treinador pode ter mais minutos ou menos minutos. E isso é natural no futebol. Então, o Gabriel foi uma escolha minha, escolha técnica. Uma escolha que, como eu falei, eu sei o que ele pode me oferecer. Imaginei como o adversário vinha jogar, imaginei como a gente poderia atacá-los, e o plano de jogo foi em cima dele como número 9 e com o Bruno mais aberto. Então, acredito que ele tenha feito um bom jogo, com certeza tem muito a evoluir fisicamente, confiança mesmo. E a hora que ele a primeira a entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente e fisicamente. Ele vai precisar de mais tempo. Talvez vai sentir no próximo jogo, porque não é fácil depois de tanto tempo sem jogar ter uma sequência, mas vou tratar dele e todos com muito carinho.
E aí, acertou o Felipe Luiz em colocar o Gabriel no jogo, o Rodrigo?
O Gabriel, acho que ele acertou, até porque não tem o Pedro e o Carlinhos realmente ainda deixa muito a desejar. Onde eu vi erro no Felipe Luiz ontem, inclusive eu falava isso aqui no programa, a barração do Fabrício Bruno para a entrada do Léo Ortiz sobre a alegação de ter uma saída de bola melhor. Eu acho que o Flamengo tem tantos bons jogadores no meio campo, tem o Arrascaeta, tem o Gerson, e não precisa de um zagueiro para dar essa qualidade. E nas bolas aéreas, o Fabrício Bruno é muito mais jogador que o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um bom jogador, mas o Fabrício Bruno, para mim, vinha sendo um dos melhores zagueiros do Flamengo. Foi um risco que ele correu e acabou dando certo. Mas eu não concordo com essa escolha do Felipe Luiz. Mas, num todo, o que me pareceu foi ontem os jogadores entrarem em campo, tipo, vamos jogar tudo que a gente não estava jogando com o Tite. É. Vamos jogar porque agora é o Felipe Luiz. Felipe Luiz é nosso parça, é nosso amigo. Vamos jogar tudo por ele. Essa foi a impressão que eu tive.
Tive a mesma impressão. Bom, e na outra semifinal, o Atlético conseguiu a vitória jogando na Arena do Galo, em Belo Horizonte, 2-1. Vasco saiu na frente com o gol do Coutinho. O Atlético virou com um gol do Arana e uma assistência do Arana para o Paulinho. E é o Paulinho quem fala. Ele se mostrou feliz com a vitória, mas pediu atenção ao jogo de volta em São Januário.
Bom, fico muito feliz com a vitória. Fico muito feliz com esse primeiro passo nosso dado. A gente sabe que não é fácil jogar uma semifinal de Copa do Brasil, né? Sair atrás do placar, virar um jogo contra uma equipe que compete bastante. E é isso, a gente sabe que tem que buscar essa classificação no Rio de Janeiro, vamos com tudo para buscar essa classificação, né, e em busca do nosso tão sonhado objetivo, que sempre vai ser o título.
É o Paiva, técnico do Vasco, garantiu que a equipe está viva na briga por uma vaga na decisão.
O sentimento é que o jogo está vivo, né? Não era o resultado que a gente veio buscar. A gente não veio para se defender aqui, a gente sabe da força do Atlético, mas a gente também sabe que é muito difícil. Mas nós saímos com o sentimento de que o jogo está vivo. Em São Januário nós somos muito fortes. Nessa competição na Copa do Brasil, a gente foi muito forte em todos os jogos. E a gente sai com a sensação que a gente vai fazer de tudo para passar. Então, para mim, o jogo está muito aberto. Acho que a gente tem que convocar a nossa torcida para ir para São Januário, nos ajudar como sempre ajudou, acreditar, porque o Vasco tem demonstrado nos últimos jogos que consegue reverter situações difíceis, e a gente vai buscar essa classificação.
Ô Rodrigo, acho que o Vasco teve um apagão de uns 10, 15 minutos no primeiro tempo que foram fatais no jogo de ontem, né?
Apagão de 10, 15 minutos no primeiro tempo, apagão de uma eternidade do Léo, o zagueiro. Eu, sinceramente, André, eu não consigo entender. O Rafael Paiva faz um bom trabalho no Vasco. Não um grande trabalho, não. Ele faz um bom trabalho. Agora, essa insistência dele com o Léo Pelé, tendo o João Vitor. Ah, mas o João Vitor joga pela direita ou pela esquerda? Ontem eu até coloquei um vídeo falando sobre... Coloca o João Vitor de cabeça para baixo, olhos vendados, um braço engessado e as duas pernas amarradas, ele vai falhar muito menos que o Léo. Então, o Vasco agora... Se o Vasco quiser pensar na vaga para a final... As pessoas, todo mundo fala, ah, basta um gol que leva para os pênaltis. Não, tem que fazer dois gols, porque um é certo o Léo entregar. O Vasco está nessa situação, só o Rafael Paiva não vê isso. Então, ah, tem favorito o jogo de volta? Eu acho um equilíbrio total, mas se o Léo jogar, o favorito é o Atlético Mineiro, porque é certo ele falhar. A gente fala isso, ah, tá perseguindo o profissional.
Ele falha desde o início da temporada, em jogo sim, jogo não.
Quase jogo sim, jogo sim. Alguns não, mas jogos decisivos, importantíssimos, normalmente ele falha.
E é curioso, Rodrigo, que ele não tem sorte, né? Porque o Maicon falha tanto quanto ele, mas...
E o cara não faz o gol.
E o cara não faz o gol.
Ainda tem isso. É. Ele falha e dá o problema. É... Parece um cara extraordinário. Eu acho... O Léo me passa isso, uma pessoa muito boa. Agora eu tô aqui analisando o jogador.
Lógico.
O jogador não tem condições de ser titular de um time que precisa de uma vitória para chegar na final de uma Copa do Brasil. Não tem condições. Não tem condições. O Atlético Mineiro ontem se surpreendeu com a audácia do Vasco no início do jogo, buscando o jogo, partindo para cima, não se acovardando. Fez 1-0. Poderia até ter feito segundo. O Atlético cresceu no jogo a partir do momento de uma falha do Léo. Fez um gol, o Léo falha de novo, faz outro gol e o Vasco tem que voltar para casa agradecido por ter perdido apenas por um gol de diferença. Ah, poderia ter empatado no final? Sim, poderia, mas em número de chances o Atlético teve muito mais. Tudo em razão de uma falha que originou o primeiro gol, fez o time do Atlético crescer, marcar o segundo gol. Então fica a dica pro Rafael Paiva. Se entrar com o Léo Pelé, a chance de dar problema é muito grande.
São 6:16.
Momento estádio.
Com Luiz Ferreira e Wagner Gomes.
A Argentina receberá em dezembro, de 6 a 8, o Campeonato Sul-Americano Sub-18 de atletismo. O Brasil foi sede da competição em 2022. Na época, foram 269 atletas inscritos de 11 países. E o Brasil foi campeão geral, também por naipe masculino e feminino. As competições das categorias de base são muito importantes para estimular os atletas jovens e também dar experiência internacional, mantendo assim a renovação da modalidade nos diferentes países.
E a FIFA vai fazer um pedido junto ao Comitê Olímpico Internacional, o COI, para incluir o futsal nas Olimpíadas. A informação foi revelada por Marcelo Rodrigues, comentarista da modalidade no Sport TV há quase 3 décadas, durante a transmissão de França e Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de Futsal, disputada no Cazaquistão. Além do futsal, a entidade máxima também vai solicitar a entrada do beach soccer, o futebol de areia, no programa dos Jogos Olímpicos. Esse é o primeiro passo para que as modalidades façam parte da competição organizada pelo COI. E além da possível entrada do futsal e do futebol de areia no programa olímpico, a FIFA também solicitou uma mudança no torneio de futebol feminino nas Olimpíadas, de 12 para 16 seleções, igual ao masculino. A modalidade está presente no programa olímpico desde 1996, inicialmente com apenas 8 seleções. A partir dos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, o número aumentou para 10 e em 2008 chegou nas 12 vagas que permanecem até hoje.
Continuando no atletismo, nos dias 9 e 10 de novembro será realizada a 4ª Taça Master Loterias Caixa de Atletismo no Centro Nacional de Desenvolvimento de Atletismo na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Participam da competição atletas de 30 anos completos até o dia 9/11/2024. A competição é organizada por faixa etária, dos 30 aos 100 anos. As categorias, tanto feminina quanto masculina, são divididas da seguinte forma: de 30 a 34 anos, de 35 a 39, 40 a 44, a partir daí de 5 em 5 anos, de 45 a 50, e vai seguindo assim até os 100. As inscrições poderão ser realizadas de 18 a 25 de outubro e aceitas apenas por e-mail. O e-mail é contato@abranbrasil.com.br. Vou repetir, contato@abranbrasil.com.br. Deverá ser informada a data de nascimento, as provas que quer participar, no máximo de 3, e qual a categoria.
E o Comitê Olímpico do Brasil, o COB, tem um novo presidente. Marco Laporta venceu hoje a eleição geral e vai comandar a entidade durante o ciclo olímpico de Los Angeles 2028. Ele assume o comando da entidade a partir de janeiro de 2025. Laporta terá ao seu lado como vice-presidente a medalhista olímpica do pentatlo moderno Yanni Marques. A chapa vencedora teve 30 votos contra 25 de Paulo Vanderlei e Alberto Maciel Júnior. O pleito aconteceu no auditório do Centro de Treinamento do COB, no Rio de Janeiro.
6h20.
O que vem por aí?
É com você, Bruno Mendes. Boa noite, amigo.
Valeu, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes. E logo mais, sim, começa a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Transmissão da Rádio Nacional, 9h15 da noite. Show de bola nacional entrando em campo. Às 9h30, a bola rola para Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. Duas equipes que estão vivem um bom momento na temporada. Fluminense, na última semana, eliminado da Taça Libertadores da América. Não vence há 4 jogos e ainda foi derrotado na última rodada pelo Atlético Goianiense, lanterna do Campeonato Brasileiro de Futebol. Da mesma forma, o Cruzeiro, que ocupa a 8ª colocação, 43 pontos, não vence há um bom tempo no Campeonato Brasileiro de Futebol, vai muito bem na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro realmente não vai muito bem das pernas, nem com o seu craque, Matheus Pereira, que volta a atuar no jogo de logo mais. Será um reencontro do Fernando Diniz, agora técnico do Cruzeiro, com a torcida do Fluminense, conquistou Libertadores, Recopa, enfim, Campeonato Carioca, e do Mano Menezes até também conquistou vários títulos, inclusive uma Copa do Brasil com o Cruzeiro, o Mano Menezes, que é comandante do Fluminense, que o torcedor já está começando a desconfiar do trabalho do Mano Menezes. Então, um jogo que vale muito para Fluminense e Cruzeiro, encontro marcado a partir das 9h15 da noite no Sonda Nacional. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno. Rodrigo Campos, e aí, tua expectativa para esse reencontro aí do Fernando Diniz com o Fluminense?
Vai ser no mínimo curioso, né? Porque ele criou uma identificação muito grande com o Fluminense, não somente pelo método Diniz de jogar, mas também pela principal conquista dele como treinador do Fluminense, a maior conquista da história do Fluminense, que é a Libertadores. Agora, o reencontro do Mano com o Cruzeiro não tem a mesma sintonia, a mesma repercussão, vamos dizer assim. Jogo importantíssimo pro Fluminense. Se vencer, sai, pelo menos por enquanto, da zona do rebaixamento. Cruzeiro não vem bem, não vence a 3 jogos, o Fluminense não vence a 4. Jogo tenso, em que, sinceramente, eu não vejo favorito, principalmente a volta do Matheus Pereira confirmando. O Cruzeiro ganha muita qualidade. O Fluminense ainda não sabe se terá em campo o Thiago Silva. Vejo um equilíbrio muito grande agora, time por time, eu vejo o Cruzeiro um pouquinho melhor.
E o Fluminense já é uma luta contra o tempo, né? Porque faltam 11 jogos, tem que ganhar no mínimo 6 e empatar 1.
Pois é, o Fluminense concentrou-se muito na Libertadores e não deu certo, né? Então agora é correr contra o relógio. Cada jogo é de fato... Ah, é um clichê isso? Não, não é clichê não. No caso do Fluminense é uma realidade. Cada jogo é uma decisão. Se perder hoje em casa para o Cruzeiro, a decepção vai ser tão grande como perder para o Atlético Goianiense fora de casa, o Atlético Goianiense, que é o último. Então, uma derrota hoje vai deixar o Fluminense numa situação delicadíssima na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.
Valeu, Rodrigo Campos. Um abraço, até a próxima, amigo.
Forte abraço, André.
Valeu. E vem Série B por aí. Hoje tem transmissão na TV Brasil. E a Raquel Mota tá chegando, hein, Raquel? Boa noite.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham, mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. E se eu tô por aqui, você já sabe, eu vou falar, obviamente, de Série B. E hoje abre a rodada, a 30ª rodada da Série B, Operário e Chapecoense no Germano Krieger a partir das 21h30. E pra você que tá ligado nas transmissões da TV Brasil, sabe que uns 20 minutinhos antes já rola aquele pré-jogo maroto das duas equipes para você poder acompanhar. Bom, Operário e Chapecoense é aquele duelo, digamos, do quem tá ali na meiuca e lutando para não se aproximar do Z4. O Operário tá com 39 pontos na 10ª colocação e a Chapecoense em 13º com 34 pontos. Mas só que a Chape tá bem pertinho ali do Z4, já que o CRB, que é a primeira equipe que figura ali no Z4, tem 30 pontos. E por falar em Z4, tem equipes ali que não querem largar o osso daquela situação. Tô falando de Brusque, Ituano e Guarani. Brusque na 18ª posição com 29 pontos, Ituano com 28 e o Guarani, que até ensaiou uma tentativa de sair ali do Z4 no retorno, mas não tá muito bem aí, tá com 25 pontos, amargando a última posição dessa Série B desse ano. Já no G4, a parada é diferente. A gente tem Novo Horizontino em primeiro com 54 pontos, seguidos de Santos, Sport e Mirassol. Santos com 53 pontos e Sport com 47, a mesmíssima pontuação de Mirassol. Já aqui no G4, a coisa já é bem mais complicada, porque praticamente até ali a 8ª colocação, todo mundo tem chance de mordiscar essas duas últimas vagas ali que estão com Sport e Mirassol. Isso porque o Vila Nova, que está na 5ª colocação, tem 46 pontos. Um abaixo do Mirassol, que tem 47, que é a mesmíssima pontuação do Sport. Ceará segue em 6º com 45. América Mineiro, Coelhão com 44. E o Curitiba com 41. E América Mineiro e Curitiba se enfrentam na sexta-feira, no Independência, às 19 horas. E aí pode ser que a gente tenha novidade, de repente, ali nessa última vaguinha ali do G4, dependendo do resultado do jogo do Mirassol, que vai pegar o Vila Nova no sábado, lá no Maião, a partir das 18 horas. Mas isso é jogo mais pra frente, final de semana. Até sexta-feira a gente fala um pouquinho mais dele. Então é isso, André. Obrigadão por tudo aí. Forte abraço. Bom finalzinho de transmissão. Tchau, galera.
Valeu, Raquel Mota. São 6h26 e o zagueiro Beraldo do Paris Saint-Germain foi convocado para defender a seleção brasileira nas partidas contra o Chile, marcada para o dia 10 de outubro em Santiago, e contra o Peru, no dia 15 de outubro em Brasília, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele substitui Bremer, zagueiro da Juventus da Itália, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante partida contra o RB Leipzig da Alemanha, pela Liga dos Campeões da Europa. Boa recuperação para o Bremer, boa sorte para o Beraldo com a camisa amarelinha. E a gente fecha o programa com o gol nacional, o gol do Flamengo, a vitória de ontem contra o Corinthians. Valeu? No Mundo da Bola volta amanhã, a partir das 6. Um abraço, tchau!
O gol nacional.
Lado a lado com a galera aqui no som forte do Brasil. A bola vem entregue aqui pelo meio, agora sobrou de primeira pro De La Cruz. De La Cruz se livrou do primeiro, rabisco gramado, se manda, vai embora para o centro canhoto no campo. Agora Bruno Henrique pede, livre, leve e solto, bola canhota. Bruno Henrique recebeu do jeito que ele gosta. Fagner tá na cola dele, deu um breque na bola, botou de primeira. Alexandre vai cruzar, deu uma bomba, golaço! Tirou o tambor, puxou o gatilho, meteu o aço, parceiro. Uma varada por baixo do Hugo. Correu no fundo, no balcão de galera. Tem gente balançando no Maracanã. Tem gente balançando no Maracanã no meu. 32 minutos gravados. Primeiro aço do espetáculo, galera. Alexandro faz esse Maracanã tremer. Beleza, Mengão. Beleza, Mengão. Ele mesmo, Alexandro, bota a bola no barbante, tira o zero do placar e assina na mais querida. Rádio Nacional. Mengão, Coringão zero.